No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação contra garimpo ilegal é deflagrada em município de Roraima. CAPES reforça a escuta empática nas escolas do Careiro durante Setembro Amarelo. Documento apresenta propostas para enfrentamento à crise climática. E Dia da Árvore é celebrado com consciência ambiental em Tefé.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia. Notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta segunda-feira com informações de Roraima, porque uma operação contra o garimpo ilegal prendeu três pessoas e destruiu aviões usados para abastecer a atividade. A operação aconteceu no município de Iracema. Os detalhes com Lawane Gonçalves.
Uma operação contra o garimpo ilegal em Iracema, no sul de Roraima, prendeu três pessoas no último sábado. A ação desativou uma pista de pouso clandestina e destruiu dois aviões usados para levar suprimentos a áreas de garimpo. Ela foi coordenada pela Casa de Governo e as prisões ocorreram por volta das 5 horas da tarde, em uma área usada para a logística do garimpo ilegal. A pista de pouso clandestina ficava escondida atrás de um sítio, em meio à mata fechada. Segundo o governo federal, o piloto de um dos aviões tentou decolar, mas foi interceptado pelas equipes de segurança. Ele ainda tentou fugir a pé, mas foi preso na pista. Após realizar a prisão dele, os agentes encontraram uma oficina clandestina com outro avião em manutenção. O espaço funcionava como base de apoio ao garimpo, com geradores, tambores de combustível, ferramentas e peças de avião. Duas pessoas que faziam a manutenção foram presas no local. Todos os presos foram encaminhados para a delegacia, junto com uma caminhonete apreendida. A Força Nacional ficou no local durante a noite para garantir a segurança até a chegada do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que destruiu as aeronaves. Ainda durante a noite, quatro advogados e um policial militar tentaram entrar na área da operação, mas foram impedidos pelos policiais. A ação contou ainda com a participação da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Agência Nacional de Aviação Civil, do IBAMA e da Polícia Judiciária. Da Rádio Monte Roraima, Lawane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Primeiro encontro de redes amazônicas de pesquisa em sociobiodiversidade e clima inicia em Belém. O evento faz parte da preparação para a COP30 e está ligado ao Centro Avançado de Pesquisa e Ação em Conservação e Recuperação Ecossistêmica da Amazônia. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Iniciou nesta segunda-feira em Belém, no Pará, o primeiro encontro de redes amazônicas de pesquisa em sociobiodiversidade e clima, Conexões Amazônicas, Ciência em Rede para a COP30. O evento faz parte da preparação para a COP30 e está diretamente ligado à missão do Centro Avançado de Pesquisa e Ação em Conservação e Recuperação Ecossistêmica da Amazônia, que busca conservar a biodiversidade e recuperar ecossistemas amazônicos em meio aos desafios das mudanças climáticas. O objetivo do encontro é compartilhar informações e experiências de pesquisas em conjunto com outras redes e fazer reflexões sobre os desafios e oportunidades da Amazônia, como pontua Thaisa Michelin, professora da Universidade Federal do Pará, UFPA, e coordenadora do Programa de Pesquisa em Biodiversidade da Amazônia Oriental.
E o objetivo é compartilhar informações, compartilhar experiências, fazer pesquisa em conjunto com outras redes, compartilhar as informações que a gente coleta, né, absorve e tem sobre a biodiversidade e a sociobiodiversidade em prol da sociedade como um todo, porque o fazer pesquisa e estar dentro da academia é pensar na sociedade e ter um lugar melhor para que todos consigam viver, né, no espaço e tendo qualidade de vida.
Thaisa destaca ainda como está distribuída a programação, que segue até o dia 26 de setembro.
Cada rede tem um dia especial. Então, hoje, por exemplo, foi um dia especial para o programa em biodiversidade, o PPBio e o PELD, que é o programa de longa duração. Amanhã, ele vai estar focado nos INCTs. Na quarta-feira, ele vai trabalhar os pesquisadores envolvidos no CAPACREAN. Na quinta-feira, nós vamos ter o CISAM, que é o Centro Integrado da Sociobiodiversidade da UFPA. E na sexta-feira, o nosso objetivo é uma integração de todas essas informações geradas por esses grupos, que no final vai formular uma carta de Belém que vai ser focada pensando na COP30 para ser entregue às autoridades.
As redes de pesquisa são necessárias e importantes para a região amazônica, mas para além disso, o encontro visa integrar e ampliar as iniciativas desenvolvidas nos estados da Amazônia, como reforça a Thaisa.
E o objetivo dela é compartilhar informações, compartilhar experiências, fazer pesquisa em conjunto com outras redes, compartilhar as informações que a gente coleta, né, absorve e tem sobre a biodiversidade e a sociobiodiversidade em prol da sociedade como um todo, porque o fazer pesquisa e estar dentro da academia é pensar na sociedade e ter um lugar melhor para que todos consigam viver, né, no espaço e tendo qualidade de vida.
José Júlio de Toledo, professor da Universidade Federal do Amapá e coordenador do Centro Avançado de Pesquisa e Ação da Conservação e Recuperação Ecossistêmica da Amazônia, relata que o evento também é estratégico para apontar as necessidades e a realização de pesquisas que sejam integradas com a sociedade.
Esse evento ele é estratégico para levar demandas, não só de pesquisa também, mas demandas da sociedade para a COP30, que vai ocorrer aqui em Belém. Então, nós estamos preparando uma carta com as demandas, as necessidades existentes na região para a realização de pesquisas e também para a integração dessas pesquisas com a sociedade. Ultimamente, nós tivemos alguns avanços em termos de iniciativas para financiamento de pesquisa, mas também tivemos retrocessos aí ligados à área ambiental, principalmente agora com o PL, chamado de PL da devastação, e também que remonta aí de um período anterior em que houve, por exemplo, retrocessos na legislação ao Código Florestal Brasileiro.
No dia 26, o evento é aberto ao público com debate sobre as estratégias das redes para as contribuições nacionalmente determinadas em IDCs, reflexões sobre os desafios e oportunidades da Amazônia. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o CAPES tem reforçado o processo de escuta empática em escolas durante o Setembro Amarelo. Professores e educadores do Careiros são fundamentais para esse processo. Anderle Oliveira tem as informações.
Setembro é o mês de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. E neste período as escolas têm um papel fundamental no acolhimento às crianças e adolescentes. Uma das práticas mais incentivadas pelos profissionais de saúde mental é a escuta empática. A iniciativa de levar essa abordagem para o ambiente escolar busca fortalecer os vínculos, identificar sinais de sofrimento emocional e oferecer apoio imediato. A coordenadora do CAPES, psicóloga Valéria Alves, enfatiza que esta ação é pioneira no Careiro e os profissionais de saúde entram como apoio aos professores e estudantes, formando uma grande rede.
Nós somos um apoio, né? Ali dentro da escola. A gente leva o serviço para dentro das escolas. Nosso intuito é estar ali caminhando lado a lado com os alunos, né? Sendo essa rede de fortalecimento, de apoio, trabalhando a escuta, incentivando também os alunos a falar das suas emoções. Esse é um trabalho ali em parceria com as escolas.
Professores e educadores tornam-se peças importantes nesse processo, pois muitas vezes são os primeiros a perceber mudanças de comportamento nos alunos. Valéria reforça que este trabalho é um trabalho contínuo e que vem ocorrendo o ano inteiro no município.
Eu sempre digo que a gente fala de saúde mental o ano inteiro, todos os dias. A gente tem ali os meses alusivos, as campanhas que a gente precisa ali estender, principalmente alguns eventos, mas a gente fala de saúde mental todos os dias. E é uma cultura que a gente precisa integrar ali todos os dias, quebrar preconceito, quebrar tabus, a resistência ainda de falar dos nossos sentimentos.
O CAPES reforça que a comunidade escolar deve estar atenta a sinais como isolamento, queda no rendimento e alterações de humor, sempre estimulando o diálogo aberto e acolhedor. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, o EA realiza a sexta semana acadêmica em TV.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Roda de conversa aborda juventude, sexualidade e saúde mental. A sobrecarga de informações das plataformas digitais aliada a um contexto social de discriminação tem potencializado esses problemas. Confira com Rafaela Amorim.
No dia 26 de setembro, o Centro Magis Amazônia promove mais uma edição do Papo Magis, uma roda de conversa que neste mês dedicada à conscientização sobre saúde mental se propõe a discutir a relação entre sexualidade e saúde mental. O evento busca criar um espaço acolhedor para o diálogo e contribuir para o desenvolvimento integral da juventude, explica o coordenador do Centro Magis Amazônia, Padre Silas Moésio.
A saúde mental é um tema muito atual em nossa sociedade, principalmente na idade da juventude, por inúmeras questões afetivas, relacionais, construção da própria identidade e da formação da personalidade, além de outros desafios, enxurrada de informações difundidas pelas redes sociais e plataformas digitais. Mudanças socioculturais, além do preconceito, da discriminação pelos quais a juventude passa.
Dados recentes indicam que 8 em cada 10 jovens entre 15 e 29 anos relatam sofrer de algum tipo de transtorno mental, como crises de ansiedade, depressão e até pensamentos suicidas. A sobrecarga de informações das plataformas digitais, aliada a um contexto social de discriminação, tem potencializado esses problemas.
Para nossa roda de conversa, convidamos pessoas qualificadas para abordar a temática proposta. Por sua experiência e conhecimento, elas nos ajudarão em nossa reflexão.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, a Secretaria de Pesca do Careiro entregou 30 mil alevinos a piscicultores. A ação garante alternativa de renda e produção de pescado no município. Mais informações com Anderlei Oliveira.
A Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura realizou a entrega de 30 mil alevinos a piscicultores da região, fortalecendo a atividade de criação de peixes em cativeiro e contribuindo para o reabastecimento dos tanques. A ação garante alternativas de renda, estimulando a produção de pescado no município. O secretário de Pesca e Aquicultura, Davi Uchoa, ressalta que os alevinos são importantes para restabelecer a produtividade dos criadores.
Conseguimos apenas 30 mil, é apenas uma entrega simbólica, mas que vai atender 20 piscicultores que vão transformar esses alevinos daqui a um ano em tambaquis para ser distribuído no município na Semana Santa.
Além da distribuição, a atividade contou com a participação de alunos do curso de Tecnologia em Pesca da Universidade do Estado do Amazonas. O gestor do Núcleo de Ensino, José Ramos, ressaltou a importância desta experiência para o currículo dos alunos.
E hoje nós recebemos o convite, né, do seu Davi, que é o secretário de Pesca, para fazer a distribuição desses alevinos. Nós sentimos honrados com esse convite e os nossos alunos também estão participando para eles terem uma vivência, como é que é essa parte de organização, essa parte de distribuição.
A Secretaria de Pesca reforçou que novas entregas estão previstas, garantindo que os piscicultores tenham condições de manter a produção e ampliar a atividade. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
e em Tefé, no interior do Amazonas, o curso de Ciências Biológicas do Centro de Estudos Superiores da UEA está realizando a sua sexta semana acadêmica. O evento reúne pesquisadores, estudantes e comunidade em torno de debates sobre impactos ambientais e os desafios para o futuro da Amazônia. Acompanhe com Augusto Júnior.
Este ano, o tema central é áreas úmidas e desenvolvimento econômico, desafios para o nosso futuro comum. A programação conta com minicursos, palestras, mesas redondas, relatos de experiência e concursos culturais de fotografia e ilustração. Para a coordenadora do evento, professora Rosiane Moraes, a semana é um espaço fundamental de integração acadêmica.
A semana de biologia ocorrerá nos dias 22 e 23 de setembro e na programação do evento constam minicursos, palestras, relatos de experiências e também mesas redondas. Nós contamos, então, com a participação de vocês e inscrições. Na segunda-feira, nós vamos ter minicursos de manhã e à tarde. E à noite vai ser a mesa de abertura, que vai ser sobre bioeconomia em áreas úmidas na Amazônia. Essa mesa redonda é a mesa de abertura. Contará com a presença de professores da UEA e de pesquisadores do Instituto Mamirauá, que trabalharão esse tema da bioeconomia. No segundo dia, vamos seguir, no dia 23, desde o período da manhã, com palestras e minicursos ao longo de toda a programação desse dia. Teremos concursos de fotografias e de ilustrações biológicas e esses terão premiação primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, com muita alegria, a gente convida toda a comunidade aqui desse município e da região do Médio Solimões para vir prestigiar o nosso evento.
O acadêmico de Ciências Biológicas, Pedro Henrique, reforça que os concursos culturais fortalecem a participação dos estudantes e da comunidade.
O concurso de ilustração e fotografia é uma das atividades mais aguardadas da sexta semana acadêmica de biologia. A iniciativa busca integrar ciência e arte, incentivando a criatividade como ferramenta de valorização do conhecimento científico. Você pode se inscrever em até três categorias, dentre elas biodiversidade, com registro de fauna, flora e vida selvagem de modo geral, a categoria de pessoas, onde se encaixam retratos humanos, expressões culturais e interações humanas. Mas atenção, é necessário evitar a exposição de rostos sem consentimento. Tá bom? Por fim, a categoria de paisagem integra ambientes naturais ou urbanos, cenários significativos e marcantes de maneira geral. A exposição das fotografias e das ilustrações ocorrerá durante a sexta semana acadêmica de biologia, nos dias 22 e 23 de setembro, no SESC UEA.
De Tefé, no Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Chibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E em Tefé, o Dia da Árvore foi celebrado com muita música, aprendizado e consciência ambiental. E a novidade ficou por conta do lançamento de um gibi educativo sobre combate às queimadas. Saiba mais com Augusto Júnior.
Na última sexta-feira, dia 19 de setembro, o viveiro municipal de Mudas ficou movimentado. Teve plantio de árvores, caça ao tesouro ambiental, visitas guiadas e até a apresentação da banda de música do Exército. Mas o grande destaque foi o lançamento de um gibi produzido especialmente para despertar a a consciência ecológica de crianças e jovens. Quem conta mais é o coordenador de comunicação da Secretaria de Meio Ambiente, Rodrigo Martins.
Durante a nossa programação no Viveiro Municipal de Mudas, nós lançamos um material especial, o Gibi Educativo Ambiental. Ele foi pensado para aproximar crianças e adultos da temática ambiental de uma forma assim lúdica e mais acessível também. Mesmo aqueles que ainda não têm assim a prática da leitura, eles vão poder aprender por meio das imagens e das figuras. O Gibi, ele traz atividades como caça-palavras, labirintos, espaços para pintura e jogos que estimulam a atenção e o raciocínio das nossas crianças e de quem também praticar, quem utilizar o Gibi. Com isso, além de fazermos um alerta sobre os riscos e responsabilidades nesse período de estiagem, nós também estamos assim investindo em educação ambiental, contribuindo com o processo de ensino-aprendizagem das nossas crianças e fortalecendo a questão da consciência coletiva em favor do nosso meio ambiente.
Quem também viveu esse momento de perto foram os alunos da Escola Municipal São Francisco. A professora Joelma Silva destacou como é importante trazer os alunos para esse contato direto com a natureza.
E hoje pela manhã tivemos o privilégio de conhecer o viveiro de mudas do nosso município. Levamos a turma do primeiro ano matutino da Escola São Francisco, juntamente com nossos professores responsáveis, para participar de um evento em comemoração ao Dia da Árvore. Foi uma experiência única na vida de nossos alunos. E é de grande importância que eles participem de eventos como esse, voltado para a preservação do meio ambiente. E sendo fora da escola fica ainda muito mais prazeroso, pois estimula a curiosidade, a criatividade, a autonomia das crianças, permitindo que eles descubram o mundo de maneira mais contextualizada e além de conscientizá-lo para um futuro mais sustentável.
E os pequenos mostraram que entenderam o recado. O estudante Rodrigo Emanuel, de apenas 7 anos de idade, plantou uma muda no viveiro e saiu de lá com a certeza de que cuidar da floresta é cuidar da vida.
Antes de eu plantar minha planta, mostraram lá um cactuzinho, um lugar onde tinha umas plantinhas. Aí, depois a gente saiu, antes de plantar também de novo, a gente tirou uma foto e a gente foi lá e plantou. Os garotinhos pequenos com os materiais e eu ia regar a planta e segurar a planta para deixar lá. Eu participei da caça ao tesouro também e foi muito legal. Aí eu fiquei em quinto lugar com a equipe tartaruga. Porque até que fez sentido, porque a tartaruga é meio devagar. A gente foi meio devagar também. Fiquei em quinto lugar, mas pelo menos não é o décimo lugar.
A programação contou ainda com parceiros importantes. O Exército Brasileiro marcou presença, reforçando a união de forças em prol do meio ambiente. O segundo-tenente Rangel falou sobre essa parceria.
Hoje estamos aqui em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. Estamos aqui para celebrar o Dia da Árvore. Já participamos de diversas atividades, tanto gincana com as crianças das escolas que estão aqui presentes, com a caça ao tesouro também, caminhada ecológica, principalmente com as crianças e os alunos da UEA. Trouxemos 30 militares, tanto da 16 Brigada de Infantaria de Selva, quanto do Comando de Fronteira de Apurá, 17º Batalhão de Infantaria de Selva. Estamos aqui para realizar esse apoio no plantio dessas mudas de pau pretinho. Participamos dessa trilha ecológica com as crianças e da caça ao tesouro também.
Entre mudas plantadas, sorrisos de crianças e o lançamento do Gibi, o Dia da Árvore em Tefé mostrou que cuidar do verde é semear o futuro. Um futuro que começa agora, com cada gesto de preservação. De Tefé, no Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Chibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Documento apresenta propostas para enfrentamento à crise climática a partir dos modos de vida tradicionais. Organizada pela Repam Brasil, a Carta de Demandas da COP30 foi desenvolvida coletivamente com lideranças de comunidades e territórios de 5 estados da Amazônia Legal. Confira com Daniela Pantoja.
Com a proximidade da Conferência das Partes, a COP30, na verdade, desde o anúncio da realização no Brasil, e especificamente na região amazônica, diversas organizações, instituições e movimentos socioambientais se mobilizam para fazer com que a participação dos representantes de povos tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e extrativistas sejam efetivadas nesse espaço. Foi pensando nessa participação que a mobilização dos povos pela terra e pelo clima da rede eclesial panamazônica Repam Brasil desenvolveu uma carta de demandas Vozes do Território da Amazônia para a COP30. Arlete Gomes, coordenadora de projetos da Repam, explica como deu o processo de construção desse documento, que representa a expressão e a voz do povo que está nos territórios e comunidades.
que a Repan construiu colaborativamente, com a participação das comunidades. Foi um documento que representa a expressão e a voz do povo que estão nos seus territórios e comunidades. Essa carta foi construída num movimento articulado e mobilizado junto às lideranças em suas diversas comunidades, desde os seus terreiros, quintais produtivos, os campos de trabalho, cidade, as artesãs, os pescadores. E foi nessa boniteza, né, da expressão da Amazônia que as demandas foram sendo tematizadas.
A carta é uma referência para incidir a partir de temas como a transição energética, adaptação climática e segurança alimentar. Assuntos esses pautados pelas comunidades, como reforça Arlete.
A carta tem sido para nós, será uma referência, né, para podermos incidir a partir dos temas que foram fortemente elencados, desde a transição energética justa, adaptação climática, segurança alimentar. Então, esse documento com certeza servirá, será um subsídio para que a gente, no momento da cúpula, nesses espaços de cúpula, nas metodologias de trabalho, de elaboração do documento, com certeza essa carta será fundamental para que a gente possa garantir, né, que esses temas sejam assegurados.
Foram desenvolvidas 18 rodas de conversa em algumas localidades, como Santarém, Ananindeua, Afuá, Marabá, Paulino Neves, Araguaína, Bacabal, Cuiabá e, entre outras, situadas nos 5 estados da Amazônia Legal. Em Santarém, as mobilizações foram feitas pela Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais, a MTR, no qual em cada polo foi feito um levantamento das demandas dessas mulheres, como pontua Marilene Rocha, presidente da MTR.
Nós fomos até os polos, até as comunidades, e tentar ouvir o que nessa mudança de clima elas sofrem dentro dos seus quintais. Quais são as necessidades na área do trabalho da agricultura familiar e também na área da sua saúde, porque não é só na área da agricultura que sofremos, a nossa saúde também é muito prejudicada.
Marilene acredita que a partir desse documento, a participação das mulheres, principalmente extrativistas, será relevante na COP30, pois é necessário que essas problemáticas vivenciadas nos territórios cheguem até as autoridades.
E nós temos muito estamos muito confiantes que nessa nossa fala vai ser ouvida.
O documento denuncia ainda que as mudanças climáticas já afetam profundamente a vida nas comunidades, a exemplo de doenças respiratórias causadas pela fumaça das queimadas, a escassez de alimentos, secas severas, contaminação de rios e o avanço de doenças infecciosas. Alerta também para o avanço de empreendimentos sem consulta prévia às comunidades, que viola direitos constitucionais e amplia a vulnerabilidade de povos tradicionais diante da crise climática. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.298 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Rafaela Morim, Lauane Gonçalves, Anderlé Oliveira, Augusto Júnior e Daniela Pantoja. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.